Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores. Temos hoje o grande prazer de termos aqui como convidados a professora Cristiana Moreira Kuhn, e o professor, meu grande amigo, professor Armando Kolbe, doutorando da EGC, de Florianópolis. Falaremos hoje sobre startups, em que o professor Armando é o coordenador do curso, não é isso, professor Armando? Então, o professor Armando vai se apresentar e a professora Cristiana se apresenta rapidamente e depois nós começamos a conversa.
Perfeito. Primeiramente, agradecer a presença.
O Armando saiu da. Só que se quiser, só apresente quando ele volta.
Claro. Olá, boa tarde a todos, né? Primeiramente, agradecer aí o convite, tá? Eu sou a professora Cristiana Moreira Trum, né? Atuo hoje no como professora tutora no curso de gestão de startup e empreendedorismo digital, né? Atendendo aí junto com o professor Armando, que é coordenador do curso, todos os alunos e fazendo toda a parte aí de operação do nosso curso de gestão de startup da Uninter.
Tudo bem, enquanto eu mando volta, só podia responder que é uma startup, senhora Cristiana.
Opa! Vamos falar aí, já pegou, né, no que é uma startup. Nós
Porque
estamos
o
hoje.
título é o que você pode saber dessa startup. Portanto, como
Legal.
eu vim em Florianópolis, naquele Primavera, que era do Guga, né? Guga, aquele. O Guga, coisa que eu vi lá, a porção
Sim.
de box, onde funcionavam umas várias startups que estavam também domingo.
O
Domingo.
tenista, né?
O Google Tenista. Ele investiu bem em vários prédios. Aí, esse era o científico, agora virou lá onde tem o curso também do DGC. Então, nesse Primavera, eu estive lá com a Armand também, muitas vezes com o professor Niri, né? Então, ele estava lá nas startups. Então, já que o Armando chegou, a pergunta para ele: o que é o startup para Armando exatamente?
Olá, professor. Uma boa tarde a todos e a todas, hein, né? Eu sou o professor Armando Kolbe Júnior. Estou hoje como coordenador do curso de gestão de startups e empreendedorismo digital na Uninter. Nosso curso, ele tem todo o suporte da Escola de Negócios da nossa instituição, né? Que tem a batuta do grande professor Elton Schneider. E hoje nós temos aqui a oportunidade de estar junto com o professor Albino Moussa e ter a professora Cristiana. Professora Cristiana, por favor, nos conta quem que é a professora Cristiana.
Ah, professora, já dei os
Já,
meus
na sua
papos, já
ausência,
me
ele se apresentou
apresentei,
já.
a gente
Já se
já
apresentou,
iniciou,
já? É
a gente,
bom.
nós estávamos conversando, né? O professor estava colocando o que é uma startup, né? Já começamos aí a falar sobre startup, ele colocou até um projeto que tem lá em Santa Catarina, né?
Isso.
Do Guga, né? O tenista, né? Que ele tinha um. Tem, né? Ainda é
Isso.
uma área, né, dedicada a
Isso.
isso.
Que legal. E, né, vamos pegar e falar, né, um pouquinho primeiro, né, explicar o que é esse tal de startup, né? E até o professor Moser, ele é uma pessoa importante nesse processo, vocês já vão entender o porquê, né? Quando a gente fala de startup, né, a gente pensa em uma empresa que é um modelo de negócio, na realidade, que ele é escalável e repetitivo, e que se desenvolve normalmente em condições de incerteza, tá? Ou seja, né, se a gente for falar assim de uma maneira direta, nós temos que conseguir alcançar um grande número de clientes para gerar lucro sem ter custos elevados com crescimento e expansão. Isso é o sonho de todo empreendedor, no caso, né? E também temos que ter em mente, quando a gente fala com o tema de startup, que é importante entregar, né, aos clientes assim produtos iguais, né, e não personalizados um a um, de modo que todas as variáveis do produto sejam prontas para entrega repetitiva. Ou seja, essa escala é isso que faz com que, de repente, a startup venha a ter sucesso no caso, né? E por
Não
que
só
que a gente
produtos,
fala
né, professor, mas serviços, né?
isso? Serviço também,
Abrindo
produto, serviço. E um
serviços.
detalhe, não é somente digital. Muitas vezes as pessoas pensam que startups só atuam no mundo digital, e não é bem assim, não. Funciona de maneira um pouco diferente também, no caso. Posso trabalhar com produtos não digitais, né?
E, Amanda, quando você fala de startup, a gente está pensando em coisas novas, criativas. Então, é preciso dizer o seguinte, que ser criativo não é ser inovador. Não, porque a exatamente. Inovação acontece quando a criação tem uma mão que aplica.
Exatamente.
E as startups estão mais nessa questão de aplicabilidade que é economia de recursos, né?
Perfeito. Inclusive, só para nós falarmos, né, em termos de startup, eu já conheço o professor Moser há um bom tempo, no caso. E há tempos atrás, o professor Moser, vocês olham assim, no caso, ele tem uma cabecinha extremamente criativa, né? E daí, numa reunião, eu estava apresentando um produto alemão, na época, que era um flip page, um material produzido, no caso, fazia passagem de página. E daí chega uma figurinha para mim após a reunião, um tal de Alvino Moser, ele fala assim: Armando, nós temos como pegar e utilizar essa ferramenta para produzir material didático? Eu falei assim: vamos em frente, no caso. Na época, o professor Benhur nos autorizou a trabalhar em cima desse projeto e, com isso, surgiu o Hiper iBook, né? Então, queira ou não queira, uma das grandes ideias que tem na instituição hoje, está sendo utilizada, foi por meio de criatividade do nosso querido professor Alvino Moser, né? Então, o tal do Hiper iBook surgiu da cabecinha das figurinhas que está conosco aqui. Então, isso nós podemos colocar, nós vamos falar um pouquinho mais, um pouco à frente, sobre ser uma startup ou até uma questão de uma spin-off. Olha, cada nome diferente que nós temos aqui no meio, né, professor Moser? Uhum. Lembra dessa época da criação do Hiper iBook?
Sim. Então, é meio 2009-2010.
Exatamente, né? Então, a startup que nós estamos pegando e tentando apresentar para vocês, né, exatamente são essas condições, de fazer algo que seja seja escalado e não precisa necessariamente ser digital. Existem grandes startups que não são digitais, no caso. Então, tem essas características diferenciadas, né? E você, né? Se você, de repente, é alguém que tem boas ideias, é alguém que, de repente, é criativo, olha aqui, eu estou apontando para você que está aqui nos ouvindo, está nos assistindo aqui agora, né? Então, você também pode construir a sua startup. E o nosso curso ele tem algumas considerações, algumas características interessantes, né, professora Cristiana? Professora Cristiana, podia pegar e falar para nós um pouquinho sobre o nosso curso, por favor?
Isso. Bom, o nosso curso, né, apesar de que, como o professor Armando colocou, não necessariamente ele tem que estar voltado para o digital, mas o nome do nosso curso é Gestão de Startup e empreendedorismo digital. Então, nós temos um foco, né, um perfil aí de formação de alunos voltado, né, para o digital. Nosso curso ele forma em dois perfis específicos, né, o perfil de gestor de negócios digitais e o gestor de tecnologias digitais. Tá? Então, a gente, tanto, né, voltado para a área do empreendedorismo, não tem como não falar disso, né, mas a gente pode abrir esses dois perfis, que são áreas aí de atuação que, com o avanço da tecnologia, a mudança aí tanto da parte analógica para o digital, que a gente está passando aí a passos largos, né, ele vai trazer aí todas as a prática, né, a trazer as aplicações necessárias para que um futuro profissional possa atuar nessas duas áreas, né, tanto na área de negócios digitais e na área de tecnologia digital.
Legal. Certo? Inclusive, né, professora Cris, quando a gente pega a fala dessas questões de transformação digital, né, que a professora pegou e colocou ali, envolve um rol de disciplinas considerável, né, que nós pegamos. Nossa, e temos que entender para poder adentrar nessa questão das novas tecnologias, até da questão da indústria 4, da 5 e da 6.0. Esses dias atrás, nós estávamos conversando com o professor Moser a respeito da indústria 6.0 também. E são coisas que estão surgindo, né? Estão cada vez mais nos dando algumas condições interessantes para aprendermos sobre inteligência artificial, IoT, business intelligence, trabalhar com questões de mercados digitais, trabalhar com a própria questão de e-business e e-commerce, trabalhar com segurança digital. Então, todas essas áreas que permeiam, vamos dizer assim, no caso, as novas tecnologias, as pessoas que querem trabalhar com novos negócios, que querem ser empreendedoras nesses novos negócios, com certeza tem que começar a entender desse universo, desse ecossistema das startups, né? A gente pode dizer assim, num bom termo, no caso. E tudo que envolve inovação, como o próprio professor Moser falou, precisa de ter a mãozinha de alguém para pegar e executar, né, professor Moser?
O grande problema é esse, justamente, professor Armando, é que as startups têm que facilitar, digamos, o acesso a essas criações, invenções, inovações, às pessoas que têm menos poder aquisitivo. Por exemplo, aquelas cinco coisas que se podem gerenciar via YouTube, via celular, né, na casa, né, tomada digital, lâmpada digital, elas exigem aparelhos como aquela do Amazon.
O Amazon, aham.
Como é que chama aquela uma que é R$200? Você fala...
São diversas máquinas que já tem, já produzido, que são trabalhando muito com IoT, né, professor?
Pergunta para ela qual é o tempo, ela diz qual é o tempo. Qual é o nome dela, Anastasia? Não, é o nome de uma mulher, uma moça.
A Siri é o que aparece nos celulares, no caso, certo?
Siri.
Mas é uma outra que você pede qual é para dizer qual é o tempo, ligar a luz, tal, ela liga. Tudo isso, veja bem, esse aparelho até que é barato, mas acontece que as tomadas são caras.
Sim, tem diversos dispositivos novos.
A startup tem no Brasil a função de atender, digamos, o maior número de pessoas possíveis, né?
Perfeito. Hein? Um detalhe, viu, professor, só falando nesse tema aí também, é interessante nós lembrarmos que está chegando agora a 5G. Tá? A tecnologia 5G de dispositivos móveis vai fazer com que a possibilidade de nós trabalharmos cada vez mais com dispositivos IoT, com novos negócios que vão fazer uso da internet, da comunicação das coisas com as coisas, das pessoas com as coisas, vai cada vez aumentar e muito. Porque fala-se, né, que a ideia do 5G é promover comunicação de até 100 vezes mais rápido do que nós temos em nossos celulares hoje. Isso é algo assim, podemos dizer assim, descomunal. E também outras coisas que nós temos que começar a trabalhar é com a questão do Big Data, né? Com trabalhar cada vez mais com dados, ou seja, a quantidade de dados e de informações que nós vamos ter para promover o conhecimento vai ser fantástico, porque nós vamos fazer com que transitem essas comunicações que façam com que, de repente, nós tenhamos essa possibilidade de ter ele dispositivos eletrônicos. A professora Cristiana, por exemplo, ela vai poder ter dentro da sua geladeira um dispositivo que vai dizer assim, olha, acabou a carne. Já imaginou que bacana, professora Cris?
Faltou leite, né? Faltou leite.
E daí já vai avisar.
Já vai lá pro carrinho, né? Já vai lá pro meu e-commerce online, que já coloca no meu carrinho de compra, para quando eu fechar a compra, né, eu já tenho aquele produto que já está na minha
dispensa. Desconta no cartão.
Já vem automático. Agora é Pix, né?
Inclusive tem o Pix, tem o próprio WhatsApp, já tem novos meios de pagamentos também, digitais, que eles estão promovendo também.
Qual é o custo de um dispositivo desse na geladeira?
Olha, professor, na realidade vai ficar barato. Porque o senhor tem que pensar o seguinte, olha que interessante, né, essa pergunta do custo. Né? Exatamente aí que entra o papel das startups. A ideia é promover uma quantidade muito grande de produtos e serviços com preços mais acessíveis. Porque exatamente é no volume que as startups ganham, vou dizer assim, no caso, condição de se tornarem competitivas. Né? E a vantagem que nós temos nas startups é um termo que a gente chama de pivotagem. Tá, que isso é uma coisa bem bacana, viu, professor Moses? Pivotar, a gente fala assim, por exemplo, no basquete, tem o pivô, né? No handball também tem pivô. Exatamente, no futebol salão, no handball também tem pivô. Qual que é o papel do pivô, né? Quando você vai lá e passa a bola para o pivô, ele segura a bola, ou ele vai para a cesta, ou ele vai lá e passa a bola para um, ou ele passa para outro, no caso, ou retorna a bola. Então, esse é o papel do pivô. Quando a gente fala em termos de startup, a pivotagem é exatamente isso. Nós vamos tentar fazer algo não deu certo, não tem problema, nós não desistimos, porque a grande falha dos empresários, às vezes, é ficar batendo naquela mesma coisa, assim, naquela mesma condição sempre. Isso não é legal. Quando a gente fala em termos de startup, de pivotagem, não deu certo aqui, vamos tentar outra coisa, volta a bola para cá e vamos para o outro lado. Não deu certo, vamos para o outro lado. Então, se fica pivotando. E isso é uma das características da startup. Inclusive, viu, professor Moussa, uma questão muito bacana que nós temos que pegar e deixar bem enfatizado aqui é a questão da cultura startup. Não precisamos ter startups, tá? Simplesmente dentro de uma condição assim, de criar somente empresas novas. As grandes organizações, pequenas organizações, também podem criar uma cultura startup ou se tornar startup ou virarem até um spin-off. Quando a gente fala muito de spin-off, por exemplo, nós estamos falando de cinema, né, de lançamento daquele filme, de repente uma série que deu muito certo lá no caso, a gente pega e lança um spin-off de alguma coisa seguindo aquela mesma linha, né? Dentro de uma organização, mesmo tradicional, ela também pode criar os seus nichos de startups, as suas spin-offs também. Então, é isso que é o bacana desse mundo novo das startups, de não precisar ficar amarrado àquelas condições antigas burocráticas. Pois não, professor?
Veja bem, a importância, portanto, de poder recomeçar, fazer outra tentativa, eu recomendaria um livro pequenininho que foi publicado em 2018 ou 2019, não sei. O livro é Charles Pépin, não está aqui para dizer qual é a editora. Charles Pépin, As Virtudes do Fracasso. Lá ele conta, por exemplo, que o Edison, Thomas Edison, para fazer a lâmpada, ele falhou 299 vezes. Você errou 299 vezes, diz o assistente dele, não. Eu tentei 99 meses e eu aprendi com isso. E na centésima ele acertou a lâmpada.
Olha, quer dizer, só.
O problema todo é saber ter essa resiliência, né?
Então, mas é bem nisso, né, professor?
Tudo fracasso, Lívia.
Pois não, professor.
E eu lembro, eu agora me lembrei de uma disciplina que nós temos no curso, que é prototipagem e teste de usabilidade, que é bem isso mesmo, é pivotando, é fazendo o protótipo, não deu certo, muda aqui, muda, né? Pequenos Sim. ajustes que talvez na centésima vez aquele protótipo atenda, né, as necessidades.
Ó, deixa eu aproveitar e fazer uma propagandinha aqui. Ó, vocês podem apontar o celular aqui para o ladinho aqui. Ó, vocês vão acessar daí por meio desse QR Code aqui, ó, o nosso curso de gestão de startup lá na Uninter, dentro da Uninter também. E nós não temos somente o curso, né, professor Acredito? Nós temos também o nosso canal do YouTube. Certo? E além do canal do YouTube, nós temos também a nossa página no Facebook e no Instagram. Eu vou deixar a propagandinha aqui, um pouquinho aqui do curso, direto na própria página da Uninter, para quem tiver interesse em pegar, saber alguma coisa a mais nessa questão. O que a professora Cristiane falou ali agora, realmente, essa questão dessa questão da prototipagem é muito legal, porque de repente você pode, por meio de um protótipo, saber se vai dar certo ou não, se de repente vai ser um produto que vai se encaixar. E um detalhe, você pode fazer isso por via de sistemas, criar um protótipo de um sistema, experimentar ele, fazer teste de usabilidade direto, que a própria disciplina também trabalha com isso, para você, de repente, se transformar numa grande startup, no caso, né? E aí, nessa questão...
Oi, Armando, você deu a sugestão de pegar o QR Code e colocar nos lugares turísticos de Curitiba?
Isso aí foi uma proposta que
eu estava apresentando. A história do botânico, a história do Jardim do Olho, a história do parque dos poloneses, lá, parque alemão, assim por diante, toda a questão.
E era até mais ousado essa ideia, professor, que nós pensávamos, inclusive, de colocar nas ruas, nas placas das ruas, exatamente código de barras, QR Code, né? Para que as pessoas pudessem saber quem são esses personagens. Você sabe, por exemplo, quem que é
o... O problema todo, mano, é colocar de maneira que ele não possa ser, digamos, vandalizado, né?
Isso. Então, a ideia era colocar na parte de cima das placas, tá? Para que as pessoas, inclusive, com seus dispositivos, na hora que estivessem parados na esquina, pudessem focar nessa plaquinha e poder saber exatamente quem é o desembargador Mota, né, professor Moussa? Quem? O senhor sabe quem que foi o desembargador Mota? Ah, o nome da minha rua antiga na Mercedes era Tenente João Gomes da Silva. Nunca tinha ouvido falar desse personagem. Então, isso aí também era para ser uma startup, no caso. Ainda estamos trabalhando com algumas cidades para verificar quem tem interesse em trabalhar com isso, e nós vamos mais tarde pegar e vir, de repente, talvez, a contemplar essa questão daí no caso, não é, professor?
No Maps, né? Quem sabe um dia, né? Você passa ali no GPS, você já puxa, né, o código de barra.
O código ali quer recorrer e tudo mais. Então, são eles situações que nós temos que de aproveitar, né, nesse mundo, para de repente nós virarmos um tal de unicórnio. Tá? Isso é uma coisa bacana, olha.
Olha, eu esqueci, eu tinha um unicórnio aqui, eu devia ter trazido um unicórnio aqui para mostrar. Devia ter trazido
então, aqui. Então, já sabe, né, professor, aquilo que tem que pegar para providenciar um unicórnio, né? Então, e o que é esse tal do unicórnio daí, né? Olha, pessoal, então vamos pegar primeiro, falar assim, aproveitar a presença do professor Moser e falar um pouquinho da figura mítica do unicórnio, pegando que é uma figura difícil, é uma coisa rara, não é, professor Moser?
Isso.
O unicórnio, sim. Na questão mística.
Na questão da mitologia grega, mas não me lembro mais o que é, essa que tem uma importância muito grande.
Então, o que era? É uma figura, né, mitológica, no caso do unicórnio, que ela é muito rara. Tá? E exatamente o que é uma empresa startup unicórnio? Né? Elas são aquelas empresas de tecnologia privadas que são avaliadas em mais de US$1 bilhão antes de abrir o seu capital em bolsa de valores. Olha só, professor Moser, que beleza, né? Uhum. US$1 bilhão é um dinheirinho considerável, né? Ou seja, né? Isso aí é antes de pegar e entrar num esquema que eles chamam de IPO, que é o IPO, né? No caso, que é Initial Public Offering, ou seja, oferta pública das ações para o capital abrir a bolsa de valores, no caso, né? Por ser, né, inovação, essa é uma das características das startups em geral, né? Nós temos, por exemplo, uma das grandes unicórnios, nós temos a Uber. Inclusive, fala-se muito que o próprio Facebook, bem no começo lá, você vê como que essas coisas são interessantes, né? Eles também eram unicórnios, fazendo uma consideração bem no início do projeto, porque eles atingiram facilmente o valor de mercado acima de US$1 bilhão em pouco em tempo. Né? E no ano de 2019, mais ou menos, que o termo startup surgiu em 2013, exatamente com essa questão do Facebook aí no caso. Né? E no ano de 2019 já existiam mais de 325 startups no mundo unicórnio. Tá? Isso é um númerozinho considerado, né? Se a gente for fazer assim, imagine 325 empresas que valem em torno de US$1 bilhão, né? E sim, quem falou esse termo aí foi a fundadora do Cowboy Ventures, né? A Aileen Lee, que ela descreveu que essas empresas de US$1 bilhão sem ter capital da Bolsa de Valores tinha essa informação. Pois não, professor Moser?
Por exemplo, aquela Khan Academy, do Salman Khan, né? Ele criou aqueles vídeos lá que, através de amigos, recebeu, que era para uma sobrinha dele, né? E o filho dele conseguiu resolver os problemas da matemática. Aí o Bill Gates, o filho do Bill Gates, né? Deu US$100 milhões para ele começar. E aí, então, ele caiu da... Saiu da Bolsa de Valores e começou a fazer 10 vídeos por dia. Imagina qual a fortuna que eu tenho hoje, né?
Exatamente. Isso é um exemplo de quem acreditou no trabalho, foi o próprio Bill Gates. E vamos falar a verdade, né? O próprio Bill Gates também foi um grande startupeiro, podemos dizer assim, no caso. Porque ele, Steve Jobs, tudo mais, aquele pessoal naquela época, pegar e ter essa condição dentro de uma garagem, pegar e ter a possibilidade de construir impérios que eles têm hoje, né? Infelizmente o Steve Jobs não está mais conosco, mas o Bill Gates ainda está por aí, e essa visão que eles tinham à época, né? Pense bem, você pegar, criar um computador portátil, que loucura, né? Quando aí as pessoas pensam para você assim, ah, eu vou criar minha empresa, vou criar um produto aqui no caso ali, aí isso é loucura. Quando falam isso para você, opa, você tem que ficar antenado que pode ser uma boa ideia, né? Pois não, professor?
É o seguinte, veja bem, no caso do... Aqui no Brasil, Khan Academy tornou-se Khan Academy em português, né? Através do patrocínio da Lehman, da Ambev, né? Esse Lehman pode ser considerado de anjo?
É, podemos dizer assim, inclusive essa questão do investidor anjo, né? Inclusive é uma questão bem interessante, né, professor? Olha que bacana aqui, um ser angelical, né? Até no começo, quando a gente começou, um dos projetos que nós trabalhamos também dentro da instituição é um trabalho de sinalar em Libras. E no começo, um dos primeiros sinais que nós tínhamos para o anjo era esse sinal das asinhas batendo aqui, tá? Isso representava um anjo no caso. Só que depois de estudos descobrimos, junto aos surdos, no caso, que essa questão do anjo ele é um pouco mais profundo que é simplesmente a questão angelical. E aí, no caso, seria aquele investidor anjo, aquela pessoa que faz um investimento, exatamente que vai ajudar uma empresa a ter condições de seguir em frente, no caso. Normalmente, essas empresas, né, elas pegam, recebem um aporte, né, como... incentivo, como pegar e dar continuidade, elas ganham percentual. O que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando estão montando uma startup são algumas coisas. Pode falar, professor.
Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, do professor Cristiana, doutora Amanda. Qual é, digamos, se existe uma diferença entre startup e incubadora?
Sim, professor. A startup é a empresa em si. A incubadora é aquela instituição, aquele... podemos conjunto de empresas ou uma empresa que vai permitir com que, de repente, algumas startups estejam dentro desse centro de excelência, onde eles vão poder, de repente, receber aporte não somente financeiro, aporte tecnológico e aporte em termos de negócio dos empresários que estão nessa incubadora, né? Então, a incubadora ela faz o papel de quem vai incentivar as startups, de quem vai promover o produto ou serviço da startup, que vai ter todo um suporte tecnológico e de pessoas que vão ajudar a fazer esse processo. É só
de estrutura,
lembrar...
né? De estrutura, né?
Entendi. Isso. Estrutura, exatamente. Então, aí que é o papel da incubadora, professor. Então, as startups são as empresas que vão... de repente, em alguns casos, receber o aporte de uma incubadora e do investidor anjo ou não, né? Então, o investidor anjo é aquele que investe na empresa. E o que, que as empresas, o que, que as startups têm que tomar cuidado? Primeiro, na questão societária, tá? Porque muitas vezes, né, nós aqui somos amigos e tudo mais, vamos lá e pensar, não, vou pegar, abrir uma startup, vou colocar a professora Cristiana e o professor Alvino, o professor Moser como sócios da empresa. Tá? Nós somos muito amigos, no caso, e vamos poder construir uma empresa. Nós temos que lembrar que a empresa ela tem que ter como resultado negócios. Então, eu até posso colocar a professora Cristiana na minha empresa, colocar ela como sócia, o professor Alvino Moser, desde que eles sejam úteis para a sociedade. Não só porque eles são legais, são meus amigos. Tá?
Aí que está o grande problema, senhora Amanda. Porque, às vezes, um sócio passa a perna no outro. O Facebook, se me falha, foi criado por um brasileiro.
Isso.
E daí depois comprar a ideia. Pagou aí R$625 mil e está com bilhões e trilhões hoje, né?
Sim, mas aí que está o detalhe, né, professor? Por isso que essa questão é de você fazer um plano de negócio bem feito, você pegar e trabalhar com Canvas, você saber como trabalhar com todo esse ferramental, é uma das propostas, por exemplo, do nosso curso. O nosso curso ele não vai dar a solução completa, ponto, não tem como, certo? Mas, com certeza, nós vamos ter condições de pegar e promover um pouco de conhecimento para que as pessoas entendam um pouco desse ecossistema, porque essa questão societária é um dos grandes problemas. E um detalhe, essa questão do próprio investidor anjo, às vezes as pessoas elas estão tão desesperadas atrás de um capital, tá? Que elas vão lá, vão correndo atrás de qualquer investidor e, de repente, dão... uma boa parte da empresa em diversas rodadas.
Que as retorno, startups, né?
Isso. E as empresas vão participando, as startups vão participando de diversas rodadas de financiamento até conseguirem um bom aporte no caso. E o que vai acontecendo? De repente, vai lá, oferece 1%, 2%, 5%, 10%. Daqui a pouco, quando vão ver, algumas grandes startups, como aconteceu o caso do Facebook do brasileiro, professor Moser, ele foi lá e ficou só com aqueles poucos mil dólares lá no caso, enquanto a empresa vale todos esses bilhões de dólares que nós já sabemos que vale no caso. Então, essa questão societária, esse entendimento, tem que ser muito bem pensado em termos de, vamos dizer assim, no caso, de quem que nós vamos trazer para trabalhar conosco no caso, né?
Por isso que temos que ter, né, professor, né, a questão de bases de gestão, de processos, né, de como funciona uma empresa em si, né? Porque ela funciona nos moldes de uma empresa, né, com toda a parte de fundamentos de gestão, de operações, financeiro, a parte legal, né, a parte de ética, de sustentabilidade, né? Então, o gestor, né, da startup em si, ele tem que ter esse conhecimento, né?
Perfeito. E uma característica muito interessante que tem nas startups, viu, professor Moser, é uma questão de horizontalidade. Vamos tentar explicar um pouco. Normalmente, nas empresas tradicionais, nós temos aquela pirâmide organizacional, né, que tem a parte operacional, tática e estratégica, certo? Então, essa é a formação básica das empresas, tanto pequenas como médias, como grandes empresas que trabalham nesse suporte, né? A parte operacional, a tática e a questão estratégica em cima. Quando ele fala em termos de startup, as pessoas trabalham de uma maneira assim, praticamente todo mundo na mesma sala. Porque em determinado momento, ou na mesma sala, ou quando a gente fala em sala, vamos lembrar hoje, principalmente com a questão da pandemia, que pode ser salas virtuais, tá? Em que as pessoas se reúnem e começam a tratar em diversos níveis dentro da organização, com seus colegas, com seus pares e tudo mais, para poder fazer com que a empresa cresça de uma maneira dinâmica e rápida. Porque daí eu não preciso pegar e marcar uma reunião com o mantenedor da empresa, que o mantenedor da empresa só vai poder estar livre daqui a 30, 40 dias para uma reunião com os executivos, para daí, de repente, eu apresentar o projeto, para depois chegar num momento e falar assim, não, mas não era bem isso que eu queria, não sei o quê. Não, mas startups, o negócio funciona de uma maneira muito rápida. Inclusive, viu, professor Moser, tem um papel interessante, quando a gente fala em termos de startups, que é o Pitch Elevator. Olha só, tudo temos em inglês, coisas novas aqui que nós estamos mostrando. O que é esse tal do Pitch Elevator, né? Então, imagine o professor Moser que quer pegar e, de repente, apresentar uma grande ideia que ele tem, porque o professor Moser sempre tem grandes ideias, né? O professor Moser é uma pessoa muito, vou dizer assim, estudada, ela conhece diversas áreas, ela pegou e, de repente, pensou num projeto novo e quer apresentar para uma grande indústria. E daí ele está indo nessa grande indústria e, por sorte, ele consegue encontrar um dos grandes empresários, o do CEO da empresa, no caso, na hora que ele está subindo no elevador. Esse tempo que demora o elevador da parte inicial ali do térreo até o andar que ele vai, tem mais ou menos de 2 a 3 minutos. Esse é um tempo que as pessoas têm para pegar e fazer a apresentação dos seus projetos e convencer a fazer uma visita a esse grande CEO. Ou seja, se eu conseguir, naquele espaço de tempo, de 1 a 3 minutos que eu estou dentro de um elevador, convencer uma pessoa que ela me entrega um cartão para conversar depois com ela, é um grande passo. Não garante que o meu projeto vai ser aceito por esse investidor, mas vai fazer com que, de repente, pelo menos ele ouça com mais, vou dizer assim, detalhamentos, tudo mais, o meu projeto todo. Então, já é um grande passo. Então, por isso que a gente chama de pitch elevator, fazer com que as pessoas apresentem ou 3 minutos, o seu projeto. Não fica com aquela enrolação, porque os caras não têm tempo. Você imagina, você está dentro de um elevador e tem que apresentar ali. Te vira, como a gente diz, né?
Tem que assim. Vender a sua ideia ali em 3 minutos e início, meio e fim, dá resultado.
Isso, e tudo mais. Exatamente.
A pergunta que eu tenho para os dois é o seguinte. Eu conheci um olheiro da Squibb, fabricante de remédios, né? Ele, por exemplo, ele descobriu, por exemplo, que um médico, um professor e 3 assistentes lá em Ribeirão Preto trabalhavam com jararaca, um réptil, né?
Certo.
A cobra. E daí eles descobriram o remédio para pressão, que é o captopril. E ele comprou a patente por R$2 milhões. Só que o professor passou a perna nos assistentes, ficou com a maioria, né? Naquele tempo. Mas esse olheiro, não sei como é que chamaria na startup, ele ia nos cursos de pós-graduação no Lato Sensu, no caso eu dava curso em Marília. Ele assistia todas as apresentações dos TCC. Que se houvesse algum que interessasse, ele ia oferecer o quê? Recurso para poder desenvolver e depois comprar a patente. Quer dizer, é um modo de disfarçado de startup, não acha, professor?
Professor, olha que bacana. a professora Cris. Fala um pouquinho para o professor Moser, do nosso grupo de pesquisa da Uninter de Tech. Só explica para ele o que, que nós estamos fazendo ali, assim, em linhas gerais, assim.
Em linhas gerais, é um grupo de professores, né, pesquisadores de outras instituições, também alunos, né, que onde a gente vai trabalhando ideias, né, professor, estamos já com um pré-projeto de desenvolver até um hackathon, né, que até é um outro termo que o professor ainda não falou o que é, né, onde a gente vai colocar a mão na massa mesmo e trabalhar alguns projetos de aceleração, né, professor, de até futuramente trazer aí para uma aceleradora de startups, que é outro termo também que o professor Armando vai colocar aqui para a gente.
Professor Moser, imagina, nós temos dentro da Uninter, hoje, praticamente 300 mil alunos. Esse é o nosso número da Uninter, daí, certo? Será que, de repente, num grupo desses de 300 mil alunos, que nem o senhor falou agora há pouco, que o cara ia fazer essa questão do olheiro ali no caso, será que nós não temos grandes projetos que não estão sendo apresentados nos TCCs, nos PBL dos alunos? Tá, então, a nossa proposta, inclusive, eu devo apresentar a proposta amanhã para a Fundação Wilson Pickler, no caso, sobre exatamente essa questão do nosso grupo de pesquisa, de exatamente fazer com que a Uninter vire uma incentivadora de startups, para fazer com que os nossos alunos entrem em contato diretamente junto de um hackathon, né? O hackathon que a professora Cristiana está falando aqui no caso, é uma espécie de um evento que as pessoas ficam em torno de 24, 48 horas, 72 horas, ali no caso desenvolvendo soluções para interessados, para stakeholders, como a gente chama, que são aquelas pessoas interessadas em projetos, né? Olha quantos nomes diferentes nós estamos utilizando.
São grupos operacionais.
É uma imersão ali.
São grupos operacionais também, são grupos operacionais.
Isso, então. Então, daí...
Você veja bem, professor Armando, professora Cristiana. O grande problema é que hoje nós temos aqui, nas aulas da IAD, por todo mais, toda inovação que se faça, se tenha feito, porque deu-se muito. Pois a maioria delas, ainda os alunos são com pouco de capacidade de, digamos, de participação em cuidado de prática. Então, é preciso que haja essa espécie de ilhamento, né? Então, perfeito. É um projeto que consiga aglutinar essa turma e fazer que um grupo apresente a pergunta, outro grupo apresente, e não somente alguns falem. Porque... pode falar, tem dois, três que falam, e os outros 30 não falam, os outros 20 mil não falam.
Sim, mas olha que bacana, né, professor? Então, exatamente essa ideia desse nosso projeto que nós estamos trabalhando, que a professora Cristiana também faz parte conosco aí, é um projeto, nós podemos dizer assim, é praticamente uma spin-off que nós vamos tentar colocar dentro da Uninter, certo? Em que, de repente, nós vamos, depois de um bom tempo, tentar, né? Nós vamos tentar implementar a condição de que os alunos possam pegar e realmente vivenciarem a condição de montarem as suas próprias empresas, serem avaliados, de repente, por um universo de empreendedores, possíveis investidores, tá? Porque daí, de repente, nós vamos estar promovendo, enquanto instituição de ensino, a condição de pegar, fazer todo um trabalho de colocação junto dos alunos, junto com os professores, com os seus mentores, que podem ser professores, alunos, podem ser pessoas convidadas de fora, que podem fazer parte dessa mentoria, para que, de repente, eles consigam apresentar um produto que seja viável. E qual que é a vantagem de nós fazermos isso para o Uninter como um todo, né? Porque quantas e quantas pessoas, professor Moser, no nosso meio, dos nossos alunos, podem ter grandes ideias nas áreas de educação, nas áreas de biologia, nas áreas de negócios, nas áreas jurídicas, nas áreas de tecnologia. Então, essa condição multidisciplinar que nós temos aí, no caso de construir equipes, interesses de pessoas que, de repente, queiram pegar e fazer o seu próprio negócio, pode vir a ser uma grande solução para todos nós, no caso. Isso pode vir a alavancar conhecimentos interessantíssimos em todo o processo, né?
Muito bem. Agora, a Cristina fala um pouquinho sobre o seu trabalho como tutora. Tem vários...
Empreendedorismo
judicial, gestora, não sei o quê.
Nós temos, eu como tutora do curso, então eu faço atendimento, né, a todos os alunos, então desde a questão acadêmica em si, né, de conteúdos, avaliações, provas durante o curso, além de todo o planejamento do curso junto com o professor Armando. E o nosso curso, como eu já comentei, ele tem dois perfis, né? Então, os alunos, ao longo do curso, ele vai sendo direcionado através das disciplinas, né? Nós temos um leque de disciplinas que são obrigatórias, que são como que dão toda essa base aí para ele trabalhar com startup, para ele iniciar esse mundo de startup, toda a base de gestão e também da parte tecnológica. E ele vai sendo direcionado ao longo do curso de acordo com as disciplinas eletivas. Tá? Então, o aluno pode montar a cada fase, né, as disciplinas que dão, que tem o maior interesse, maior aderência ao que ele quer profissionalmente ou ao seu negócio, né? E ele vai perspassando aí por todo o curso, né, com essas disciplinas.
E quantos alunos vocês têm, professora Cristiana?
Como? Desculpa.
Quantos alunos vocês têm?
Nós temos em torno de 200 alunos, né, professor? Entre 100 e 200 alunos. Nós já formamos a primeira turma, tá? O curso ele já iniciou em 2019. Já nós temos já os primeiros formandos aí que fechou o curso agora no final do ano, né? Já estamos já na várias turmas em andamento ao longo desses dois anos, ainda para o terceiro ano de curso, né, professor Armando?
É que, inclusive, viu, professor Moses, essa é uma pergunta interessante a respeito da quantidade de alunos. Nós temos poucos alunos, porque é uma questão interessante quando ocorre numa época de pandemia como a que nós estamos enfrentando agora, né? Alguns estudos bons mostram que, de repente, as pessoas procuram o que é mais seguro para elas, ou seja, aquilo que elas conhecem, né? Curso de administração, curso de pedagogia, aqueles cursos de contabilidade, esses cursos mais tradicionais, direito, etc. Quando você fala de um curso inovador como é o nosso, um curso, podemos dizer assim, usando os termos novos que eles falam, disruptivo, né? Termo bacana de se falar assim, né? Um termo chique, as pessoas ficam com um pouco de receio. Mas com essas questões que nós vamos começar a promover agora desse projeto que nós vamos colocar em prática, se assim for permitido, né? Se Deus permitir, com muito esforço e tudo mais, nós talvez consigamos fazer com que o curso ele seja vislumbrado de uma maneira mais interessante. E a pessoa mais importante que nós temos para trabalhar conosco hoje dentro do nosso curso é a professora Cristiana, porque é ela que dá todo o aporte direto ao aluno. O contato que nós temos direto, que toda a tutoria passa direto pelas mãos dela. E ela não trabalha somente com o nosso curso, ela trabalha em outro curso também, junto com o professor Cláudio, também um grande parceiro. E essa desenvoltura que ela tem, essa condição, esse conhecimento que ela tem, vem a somar bastante para o progresso do nosso curso. E, com certeza, não é por falta de esforços, né, professora Cris? Nós pegamos e tentamos responder ao máximo possível de questionamentos. Tá? A professora Cris já está craque em responder as perguntas naturais, no caso da própria disciplina. Ela praticamente já fez o curso umas 4 vezes já com essa brincadeira.
Ah, sim. Conheço todas as aulas, né? Participo. Nós temos as aulas, né, que a gente faz ao vivo, quando a gente consegue, né? Então, as aulas de revisão. Então, a gente está sempre interagindo com os professores que desenvolveram as disciplinas, que elaboraram o material, seja de diversas áreas, né? Que tem o curso. Então, a gente acaba sendo um ponto mesmo de apoio do aluno nesse sentido, né, de conteúdo, até de direcionamento. O que, que eu vou ser quando eu sair daqui, né, professor? Teve uma pergunta assim, né? Onde eu vou trabalhar? Né?
Inclusive, outra questão que nós temos, que é uma abertura que a gente deixou para os nossos alunos também, viu, professor Moussa? É que quando eles, de repente, quiserem fazer qualquer questionamento, aperfeiçoamento, nós já tivemos o caso de dois alunos aqui nossos, recentes, que inclusive já fazem parte do grupo de pesquisa também, em que eles queriam, eles estavam sentindo necessidade de mais coisas dentro do curso. Então, eles tiveram a liberdade, que nós deixamos essa liberdade, nós deixamos bem claro isso, né, professora Cris? Que, olha, nós estamos abertos totalmente a essa condição, a essas dúvidas, porque nós aqui somos uma instituição de ensino. O professor Moser vai entender bem o que eu quero dizer aqui no caso. Nós não temos uma vida muito direta ligada com o mundo das startups. Nós conhecemos muito de startups. Vamos ter agora uma ligação com esse nosso projeto que vai ser lançado no mercado, no caso, vão ter daí oportunidade. Então, todo esse conhecimento que eles nos trazem de fora vai, com certeza, nos auxiliar a fazer com que, de repente, nós tenhamos um curso que venha realmente a promover o que eles precisam, né? Que nós estamos tentando, de toda maneira, chegar, numa condição de poder oferecer ao nosso aluno diversos elementos para que realmente ele saia um profissional competente, que possa ser até um decacórnio, viu, professor Moser? Que, na realidade, o unicórnio, né, é um bilhão. Um decacórnio, decacórnio, que chama no caso, é uma empresa que possui 10 bilhões. A própria Uber... Decacórnio. Tá, então, são questões bem legais que nós temos, né? Uma outra é a WeWork, uma outra empresa também que trabalha com negócio. Então, temos diversos unicórnios já no Brasil, já vamos partindo para a Decacórnio também, questões de fintechs, né, que são as empresas que trabalham com dinheiro, no caso, com a parte dos bancos, né? Mas, olha, vocês querem ver que bacana? A Uninter pode ser considerada hoje uma edutech. Olha que bacana, né? Porque ela é uma empresa que trabalha com educação e trabalha muito com inovação. Nós estamos também tentando fazer com que a Uninter venha a se destacar nesse mundo das startups, para realmente adquirir uma cultura startup, para realmente nós alcançarmos melhores objetivos em todos os sentidos. Tá?
Tudo bem, então. Porque, veja bem, o problema todo é que para que haja inspiração, precisa que haja ideia, né? Meio nebulosa, depois a transpiração, quer dizer, a incubação da ideia, e finalmente a solução. E depois a verificação da solução, não é isso? Exato. Que é mais ou menos o que o Jacques Adamar. Jacques Adamar foi um francês que trabalhou na América do Norte e voltou para a França em 45, 50, por aí. Morreu na França em 1960, por 63, por aí. Ele escreveu em 1945 um livro em primeiro inglês, A Psicologia da Invenção Matemática, que dá muita, muita importância à questão do inconsciente, na questão das ideias novas. Porque você trabalha com a ideia, pensa nela, dorme dia seguinte... como se diz, quando você não tem problema, você dorme, no dia seguinte vem a solução. Parece que no inconsciente você faz as combinações. Então, hoje em dia, na estratégia, faz as combinações de maneira consciente, não é isso? Usando toda a possibilidade que o meio digital proporciona, né?
E olha, professor, o senhor falou uma coisa interessante, sabe por quê? Vamos pensar o seguinte, quando foi que o senhor pensou, tá, que não iria usar mais táxi, que iria usar um Uber, um 99? Hein? Os táxis, as pessoas que trabalhavam com táxi estavam acomodadas, pensavam que de repente estava tudo tranquilo, não haveria mudança. De repente foi alguém lá que criou uma startup, a Uber, que mudou todo um conceito de utilização de carros, no caso de automóveis, de serviços de automóvel.
Outra coisa, mesmo, né, professor? Quando que eu pensaria que eu não queria, né, não precisaria comprar um carro, né? Porque hoje, dependendo do custo-benefício e do seu deslocamento, não compensa você ter um bem que era um sonho para muitos, né, de uma década passada, né? Então, mudou também a forma de você se relacionar com o produto, né, que um bem que é um carro.
No meu caso, eu tenho carro, né? Se eu não tenho garagem, eu vou de... Quando eu for, não tem garagem, eu vou de
Uber. Uber 99.
Porque Uber, o 99 já é pode vir o táxi normal. Eu sou meio furbe, meio trapalhão, viu? Uhum. Já aconteceu também que peguei a 99 e veio um táxi normal.
Eles têm convênio, placa, né? Eles têm convênio.
Que vem, toca a placa e você paga o preço normal. Mas que Uber é preço garantido, né?
Sim.
Então, outra. Eu pago R$8, eu às vezes dou 10 porque o ID é 10 reais, vou lá e não tem que pensar em carro, em garagem nenhuma, entendeu?
Então, olha as vantagens. E o senhor também, quando foi que o senhor pensou, de repente, né, que a grande rede hoteleira, tá, iria pegar e enfrentar um grande concorrente, que é a questão do Airbnb, né? O senhor veja que interessante, Quando foi que a gente pensou que poderia estar locando para ir para determinados regiões, fazendo uso de casas, apartamentos e tudo mais. Eu podendo, inclusive, ser um fornecedor de serviços para esse pessoal, no caso, né? Então, essa vantagem, essa nova dimensão que as startups estão promovendo, né? O propósito, né? Inclusive, aonde que a gente quer chegar? A gente tem que pensar assim, né? Qual que é o propósito da startup? Aonde a gente quer chegar? E o motivo da própria criação, né? A gente tem que pegar e determinar a importância do nosso empreendimento para o público em geral, no caso. A gente tem que pensar nas pessoas e tem que pensar grande, tá?
BlaBlaCar, por exemplo. Só que eu não vou usar nunca BlaBlaCar, porque eu prefiro usar o Camboriú com o meu carro, né?
Então, perfeito. Mas, professor, é mais
um motorista. Porque eu não sei quem vai comigo.
Exatamente. Então, tudo isso vai ser um diferencial, professor, que nós vamos ter pela frente. No caso, isso são. E temos que focar principalmente nas pessoas, em quem vai utilizar. Imagina o professor Moser, né? Pegando e tá fazendo as suas viagens, ou de repente estando ali na salinha dele, ali tranquilo e tudo mais, ele pegando, assistindo a televisão, vendo um determinado assunto assim, e de repente dá aquele insight, né? Fala assim, puxa, de repente está faltando aqui, de repente um aparelhinho para me trazer o chinelo, olha que ideia, professor, trazer meu chinelo, para ficar fácil, apertar um botão no celular, e ele vai pegar e trazer o chinelo. Já existem robôs e fazem isso, viu, professor?
Eu tinha amigo que o pai dele tinha 90 anos, dizia o seguinte: eu queria mulher nem que fosse para caçar minha meia.
Sim, tudo bem. Certo.
Que é um aparelho para caçar meia, porque é difícil para a gente que tem certos problemas, né, de coluna e companhia, e questão da velhosa, né?
Então, mas imagina que o senhor
já tem algumas coisinhas assim, né, que auxiliam a você colocar meia. Eu já vi na internet, né? Não sei se funciona.
Eu tenho vontade de comprar, mas não tô meio. Vou ver se o Armando vê se de fato a funcionalidade é boa, né? Porque é muita coisa, digamos, é apenas grupo, né?
Sim, bem nessa questão que a gente tem que pegar e prestar tempo. E então, detalhe, professor, hoje com as startups, tá, com a internet, com as questões do Reclame Aqui e tudo mais, essas empresas que pegavam e faziam produtos fajutos, produtos sem muita condição, tá, elas estão caindo fora. Tá? Então, a internet está promovendo também essa condição de nós sabermos se os produtos vão ser bons ou vão ser ruins. Tá? E isso é uma grande vantagem. Inclusive, a própria questão da pandemia, eu sempre falo, né? Eu não enalteço em nenhuma vez a pandemia. Mas, queira ou não queira, por causa da pandemia, muitas coisas mudaram com termos da utilização da internet. Essa própria questão de promoção, de nós estarmos aqui reunidos virtualmente, um em cada ponto da cidade, poderíamos estar um em cada ponto do mundo, pegando e participando ao mesmo tempo de uma reunião virtual. As aulas também sendo produzidas também nessa condição. Lógico, sempre vamos ter aquela necessidade de ter o contato com o outro. Isso também não podemos colocar fora de questão. Mas só que a possibilidade que nós temos hoje, por exemplo, de saber que determinadas reuniões, tá, que eram marcadas para se reunirem diversas pessoas num único ponto. Tinha que fazer que grandes empresas deslocassem grupos de colaboradores para um determinado local para poder promover uma reunião, perder tempo de deslocamento de ida, deslocamento de volta e a reunião. Hoje em dia, nós podemos promover essas reuniões por meio de dispositivos digitais, no caso...
Falando nisso, Armando, quando se falou dessas reuniões por internet... tinha o Itaú e o Banco City América, né? Citibank.
Citibank.
Então, eles tinham reuniões virtuais com o Turma do Japão, mas a cada sala da Cisco custava $300 mil. Hoje, pega um StreamYard, pega um Teams e faz, digamos, fechada.
Um celular,
e faz assim, com custo mínimo. Quer dizer, de $300 mil para 190 por dia, né? Por mês, né?
Exatamente. Então, olha quanta coisa bacana aqui.
O Zoom antes da pandemia era 3 dólares na Europa, agora está 20, 28. Quer dizer, então, também se aproveitaram, né?
É, mas é, professor, aquela questão do custo-benefício, custo-oportunidade, né? As empresas.
Procura, né?
Elas se aproveitam. O que, que algumas empresas fizeram? Antigamente o acesso total era gratuito, agora começa a limitar para um determinado período. Também porque envolve custo no caso. E nunca se pensou que iria se utilizar tanto o stream quanto está sendo utilizado agora. A questão do uso da stream aumentou também de uma maneira fabulosa, né, professor? Então, essa evolução, tudo isso tem um custo. Tá? Logicamente, a gente tem que pensar em termos de tecnologia, que o custo do bit, do espaço armazenado, né, dos HDs, né, do hard disk, e tudo isso baixou consideravelmente. Eu me lembro que o meu primeiro computador era um TK-95, depois eu tive um TRS-80, que o meu primeiro HD, ele tinha 5 megas de HD. 5 megas de HD, equivalente a 4 disquetes de 1.44.
O primeiro que eu comprei tinha 750 KB.
Então, imagine, professor. Então,
Foi para 950, mil e pouco, e depois vieram o giga. Mas veja bem, Armando, estamos terminando essa aula, então, para mim, foi um mundo completamente novo. Também eu ouvi falar do Star Trek, mas eu achava que eu nunca seria capaz de entender. Obrigado por ter aprendido. E vocês, com as últimas palavras, vocês têm cada um minuto para falar. Começando a professora Cristiana.
Não,
obrigado pela honra de ter aceito o convite, professor Cristiano.
Ah, eu que agradeço. Então, assim, só tenho a agradecer participar, né, nessa tarde aqui, que só, né, nos abriu, né? É sempre bom falar do que a gente faz, né, professor? Eu gosto do que eu faço, adoro startup, então é um tema legal, aprendo muito todo dia e hoje aprendi mais um pouquinho aí, escutando o professor Armando, escutando o professor Alvino Moser. Só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Tá? E boa tarde a todos.
Professor Armando?
Não tenho o que falar, né? A professora Cris é parceiraça nossa, aí estamos sempre juntos aí, tá sempre postas a nos auxiliar. No caso, aceitou prontamente o convite, que nós agradecemos do coração, sabe disso, né, professora Cris? Quanto nós respeitamos você, né? Estamos juntos aí. E é uma honra para nós estar junto com essa figuraça aqui, que é o professor Alvino Moser, o cara mais tecnológico da Uninter, pessoal. Vocês não imaginam como conhece tecnologia essa figurinha aqui. Vocês ficam pensando assim, não conhece nada, ele conhece muito de tecnologia. Ele só está dando um migué na gente aqui, no caso, mas ele, inclusive, andou pegando e conversando conosco sobre startups e tudo mais. Logo, logo ele vai estar nos auxiliando em todos esses nossos projetos, no caso. Professor Moser, mais uma vez agradecemos ao seu convite, no caso, agradecemos a Bárbara por estar ali nos bastidores conosco, ali nos auxiliando em todo esse processo aqui no caso. E, pessoal, estejam sempre dispostos a perguntar, não tenham vergonha de perguntar, estamos totalmente à disposição, nós somos interessadíssimos em todo esse processo de crescimento dos nossos cursos, do crescimento da capacidade de vocês poderem realmente promover o negócio de vocês.